Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir as cidades catarinenses via internet.
A política para as cidades catarinenses em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da integração catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, seus programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e de geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua cidade e que podem servir de exemplo para outros lugares serão apresentadas aqui, no Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina e da sua região.
Esta é a quarta edição da série Diário dos Municípios. Eu sou o Eduardo Rocha e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou Valmir Matos e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radioalesc@gmail.com.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Opinião.
O deputado Aderbal Deba Cabral, do PMDB, parabeniza a equipe do Diário dos Municípios pela importância deste trabalho.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, a Rádio Alesc. Eu acho que é muito positivo esse projeto. Tudo aquilo que a gente consegue fazer de bom nos municípios, até porque eu represento 11 municípios da região da Foz do Itajaí, e vamos procurar trazer aqueles bons projetos que nós temos lá na região, para que a gente possa servir de exemplo para os outros municípios do estado de Santa Catarina.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da Federação Catarinense da Agricultura, José Zeferino Pedroso. E o assunto é o agronegócio.
O líder ruralista analisa o panorama da agroindústria e da agricultura familiar catarinense diante da realidade econômica mundial.
Na Rádio Alesc Digital, vamos ouvir o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, que nos fala a respeito deste momento. Como é que a FAESC está vendo essa situação da exportação catarinense, da carne, do frango, com referência a este período difícil da crise internacional, crise econômica?
Nós sofremos os reflexos que ocorrem em qualquer parte do mundo. Nós hoje estamos vendo aquela que era a galinha dos ovos de ouro do Brasil, que é a exportação de carne, sofrendo um grande revés, começar pela carne bovina, onde muitos frigoríficos estão provisoriamente fechando suas portas na expectativa que essa crise passe.
É um período de muita cautela, acima de tudo, né?
É, sem sombra de dúvida. Na avicultura, a mesma coisa. Aqui, Santa Catarina reduziu mais de 10% os seus abates e a avicultura, que sempre foi um dos carros-chefes da nossa exportação, em função da retenção de compra desses países, nós estamos também com capacidade ociosa, muitas unidades recebendo férias. Felizmente, ainda aqui não temos conhecimento de demissões, o que já ocorre em outros estados. E esperamos que rapidamente a gente possa superar e que esses países aí dê a volta e possa voltar à normalidade. A gente sabe que isso ocorre sempre, há o tempo das vacas gordas e das vacas magras. Nós esperamos que seja curto o período dessas vacas magras.
Até porque pode daqui a pouco o senhor e todas as lideranças da FAESC, dos segmentos, ficarem preocupados como é que vai ser o futuro da agricultura familiar aqui no estado.
Esse também nós preocupa, porque é a marca registrada de Santa Catarina, né? É a pequena propriedade, embora bastante ativa, bastante produtiva, fruto de um modelo que se firmou há muitos e muitos anos, onde as grandes agroindústrias, cooperativas, fizeram suas integrações e superaram aquela dificuldade de capital de giro do próprio produtor. Mas agora a crise está se abatendo nas portas dessas grandes organizações E isso preocupa, de maneira, nós, porque o pequeno produtor teve que apelar para a integração em função da falta de capital de giro e das crises que ele não suportava. Mas se essa crise durar muito tempo, serão os grandes conglomerados industriais e grandes cooperativas que também vão começar a sentir, não tendo assim condições de superar, porque hoje as informações que nós temos é que o suíno está dando um prejuízo gigantesco para a atividade, ou seja, o custo de produção é bem superior ao preço de venda, embora temos também que registrar aqui que se você vai no supermercado, como consumidor, você não sente essa queda brutal que houve da matéria-prima. E a gente, que hoje é um consumidor aqui na capital e que visita muitos supermercados, o disparate de preço entre uma casa e outra é algo que chama atenção se o consumidor for assim, bastante atento nos preços. O suíno devia estar com o seu preço bem mais aquém do que está sendo cobrado, embora até nos embutidos, onde tem agregação de valor, é verdade, mas pelo preço do suíno a R$1,60 aqui em Santa Catarina, não se justificam os preços que estão sendo praticados. Mas esperamos que isso aí também seja contornado, pode até cobrar um pouco mais, mas que seja repassado o produtor e que não venha a sentir toda a cadeia como está sentindo hoje.
A FAESC reclama alguma coisa ligado assim a apoio do governo federal, por exemplo, neste momento de entendimento, neste momento de ter a participação do reflexo internacional da situação?
Olha, principalmente na área, na cadeia de suínos, eu acho que o governo está pecando, está demorando a tomar uma atitude, e a gente, nos contatos que a gente tem pelo interior do estado, estamos fazendo uma rodada de reuniões com nossos núcleos, já tivemos no extremo oeste, em Chapecó, no meio oeste, no Planalto Norte, no Alto Vale do Itajaí, falta apenas nós visitarmos o sul do estado, e é o Planalto Serrano. Mas em toda parte a gente sente que, embora a agricultura que tenha sido plantada a altíssimo custo, os insumos, todo mundo sabe, quem é da atividade, que teve aumento superior a 50%. E agora caiu os preços dos insumos, mas a cultura foi feita naqueles patamares. E com a crise despencaram os preços das commodities, né? Então, é uma atividade de altíssimo risco e que a gente precisa estar atento para acompanhar essa vida do produtor rural e principalmente nessa atividade agrícola que é, repito, depende muito de São Pedro. Então, eu quero resumindo, dizer que nós estamos vivendo um momento, embora muitos afirmem que a crise não chegou no Brasil, mas ela, cautelosamente, devagar, ela está começando a nos atingir e esperamos que efetivamente ela não venha com a força que atingiu outros, porque eu via hoje que um grande banco internacional, há um ano atrás, as suas ações valiam mais de $50, hoje está menos de $1. Isso não desejamos em hipótese alguma para qualquer empresa brasileira.
Bom, senhor José Zeferino Pedroso, presidente da FAESC, nós agradecemos muito pela entrevista e esperamos que em breve a gente volte a falar e que aí o senhor esteja mais animado com relação a esse momento da crise internacional no lado econômico.
Eu espero que isso aconteça com muito otimismo o mais rápido possível.
Panorama do crescimento. As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Blumenau, Seminário de Estratégia Habitacional reúne profissionais de engenharia e arquitetura com autoridades municipais.
Xanxerê, projeto de modernização do trânsito começa a ser discutido.
Rio do Sul, educação em período integral para adolescentes é a nova meta da Prefeitura.
Em Blumenau, Seminário de Estratégia Habitacional reúne profissionais de engenharia e arquitetura com autoridades municipais.
Realizado no Viena Park Hotel, o evento teve participação de profissionais de arquitetura e urbanismo, engenheiros, prefeitos e secretários, estudantes e interessados de todo o país.
A presidente do Núcleo Blumenau do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Sônia Reis, explica que o encontro é um espaço para a apresentação dos mais novos conceitos ambientais, urbanísticos e habitacionais usados internacionalmente, em especial em momentos de tragédia e desastres naturais.
O objetivo é compartilhar experiências bem-sucedidas em outras localidades e adaptar os procedimentos utilizados nesses casos para a atual realidade de Blumenau e região.
O Planejar e Construir, Seminário de Estratégia Habitacional de Blumenau e Região, é uma realização da Prefeitura de Blumenau em parceria com o Núcleo Blumenau do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB. Tem o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina e Associação Brasileira de Cimento Portland com o Ministério das Cidades.
Em Xanxerê, projeto de modernização do trânsito começa a ser discutido.
O prefeito Bruno Bortoluzzi, acompanhado dos engenheiros da Prefeitura Paulo Ferri e Wilson Montemeso, receberam o engenheiro Alan Noronha, da empresa ProSul de Florianópolis, para um primeiro contato sobre um estudo para melhoria no trânsito visando o futuro. A ideia é pensar Xanxerê para daqui a 20, 30 ou 40 anos.
O engenheiro Alan Noronha disse que em menos de um mês, equipes de trânsito estarão na cidade para levantar dados e realizar estudos em diversos locais e pontos considerados críticos.
As mudanças devem acontecer o mais rápido possível na cidade, que também já se prepara para construção de uma nova rodoviária.
Em Rio do Sul, a elaboração de um programa que contempla educação em período integral para adolescentes é a nova meta da Prefeitura com a ação integrada das secretarias municipais.
A meta é oferecer uma oportunidade para que estudantes do ensino médio tenham a chance de realizar cursos de capacitação, como informática, línguas, cultura ou outras áreas que despertem o interesse profissional e empreendedor como complemento ao ensino fundamental.
Este é um novo desafio para a Prefeitura, já que o objetivo é integrar as secretarias de Assistência Social e Habitação, Educação, Desenvolvimento Econômico, Fundação Cultural e demais entidades do município no fomento deste tipo de capacitação, acredita o prefeito Milton Obos.
Cidades e soluções.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios. E o destaque do programa de hoje é o município de Rio do Sul, aqui na rede.
Vamos conversar com a secretária de Assistência Social e Habitação do município, Jane Maria Guizzo Schmidt.
O assunto, a elaboração de um programa integrado de atendimento em período integral para adolescentes.
Destaque na rede.
Como está esse trabalho, secretária?
Eu posso te adiantar que é um programa inovador no sentido de realmente propor uma ação integrada de todas as secretarias com a meta maior de atingir o adolescente e o pré-adolescente rio-sulense, no sentido de ocupá-lo e de prepará-lo para a vida. E é um desafio que o nosso prefeito lançou e é isso que nós estamos fazendo. Eu gostaria de te dizer que essas ações que nós vamos desenvolver com o adolescente vão fazer parte de um todo, que cada um dos secretários propõe ações para direcionar em cima do adolescente aqui de Rio do Sul. Nós queremos trabalhar em cima de empreendedorismo, treiná-los nos mais diversos focos que possam interessá-lo e realmente fazer com que eles se preparem para a vida. É uma ação inovadora, o atendimento que nós queremos propor a essas crianças, a esses adolescentes, aulas de empreendedorismo. Isso sim, é a forma que a gente acha que tem que atacar. Também a informática como chamariz. Enfim, é um olhar total de toda a administração para ter essa fatia, essa ação que deve ser desenvolvida com os adolescentes aqui de Rio do Sul. Assistência social hoje não é meramente assistencialista, ela é política pública, ela realmente vai ao encontro das necessidades das famílias, fazendo que elas vejam que elas têm direitos e deveres, ensinando realmente essas pessoas a cidadania, a busca da cidadania e andando com seus próprios pés. Isso é a ação que nós estamos desenvolvendo. É muito mais difícil do que meramente dar um sacolão ou atender uma necessidade imediata. É ensinando a pessoa através de programas, como nós temos o PEAD, que é um programa direcionado ao trabalho, onde as pessoas trabalham dentro das ações da prefeitura durante 4 dias e um quinto dia se capacita através de capacitação mesmo e vem ter condição de ir para o mercado de trabalho. São ações direcionadas à cidadania, à busca de que as pessoas caminhem com as próprias pernas. É educação também na assistência social.
Secretária, qual é a expectativa, qual é o retorno esperado deste programa para o desenvolvimento do município de Rio do Sul?
Eu vejo o Rio do Sul crescendo sim, para melhor em todos os sentidos. E a assistência social é uma recém-criada secretaria que, com essa visão realmente de fazer com que aconteça a cidadania para todos, é que vai fazer, sim, a diferença aqui em Rio do Sul.
Muito obrigado, secretária Jane.
A satisfação em cumprimentá-los e o abraço de todo o Rio do Sul para todos vocês.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Amigos internautas da Rádio Alesc Digital, som do Parlamento Catarinense da Internet, boa tarde. Para o Diário dos Municípios, na edição de hoje, quero lhes falar sobre a ganância que está afetando a qualidade da maçã Fuji, em São Joaquim. A colheita da maçã Fuji começa apenas em abril, pelo menos é o que determina o Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade da Maçã. O documento prevê o limite mínimo de maturação. Quando a fruta é colhida antes da época, ela enfrenta problemas de armazenagem e de escaldadura, ou seja, má aparência e sabor ruim. Mas o problema vai muito além. O presidente da Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, Antônio Carlos Anselmo, explicou a situação. A maioria das maçãs de qualidade Fuji é produzida na região de São Joaquim. Como nesta época não há fruta desta variedade pronta para ser colhida, quem deseja comprar Fuji precisa recorrer às empresas que tenham a variedade armazenada em câmaras frias, fazendo com que o valor seja mais alto. O que está acontecendo é que uma minoria está vendendo maçã Fuji desta safra como Fuji da safra de 2008. A preocupação da associação é que o consumidor e o comerciante não sabem de qual colheita é a maçã, mas na hora de saborear a fruta, a diferença é gritante. Para alertar os comerciantes e a comunidade em geral, a associação, juntamente com a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, lançou campanha em todo o país avisando do problema. A principal preocupação dos produtores é que o consumidor prove desta fruta prematura e julgue uma variedade toda. Segundo dados da Associação, São Joaquim é o maior produtor de variedade Fuji. E também é em São Joaquim que se produz a Fuji de melhor qualidade do país. Com estas informações em mãos, fica fácil saber que os produtores que estão vendendo esta variedade antes da maturação são da região. É uma minoria de produtores que está realizando esse tipo de prática. Por isso, a importância de conscientizar os comerciantes e os consumidores da existência do problema. Para a associação, quanto mais pessoas souberem, mais fácil será para resolver a situação.
O comentário de Walter Filho. O programa da série Diário dos Municípios termina aqui.
Sites consultados para o programa de hoje:
www.riodosul.sc.gov.br,
www.blumenau.sc.gov.br,
www.xanxerê.sc.gov.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre esta iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radioalesc@gmail.com.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.